Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao Economia Underground, um podcast institucionalista. Eu sou Fernando Krauser, economista e curioso da história das ideias econômicas.
Sou Felipe Almeida, professor de economia da Universidade Federal do Paraná, e fecharemos o ano com chave de ouro.
Sou Manuel Ramon, professor de economia da Universidade Federal do ABC, e estou ansioso para este episódio de encerramento.
E eu sou o Marco Cavalieri, sou colega do Felipe no Departamento de Economia aqui da UFPR, e eu fiquei pensando em o que, eu ia dizer nessas apresentações, que eu gosto muito, mas não pensei em nada tão criativo, não, então fica por aí mesmo.
Fim do ano, Marco, fim do ano, só de estar existindo já é uma vitória.
É. Verdade.
Ah, principalmente esse ano.
Exatamente. Seja muito bem-vindo, professor, obrigado pela ajuda no episódio de hoje.
Valeu, obrigado, Marco. Marco. Prazer.
Nesse nosso último episódio do pitoresco ano de 2020, e não se preocupem, voltaremos no dia 3 de fevereiro do próximo ano, nós voltaremos a falar sobre um importante tópico da temática institucionalista, os vested interests, ou, se preferirem o termo traduzido, os interesses escusos. Falamos em outros momentos sobre as características emulativas da vivência em sociedade e os seus desdobramentos em termos de consumo, poder e status, por exemplo. Vimos que parte significativa desses esforços emulativos resultam da ideia predatória de proeza, de uma capacidade entendida como excepcional. Mas o que há por trás dessa ideia de proeza? Quais os interesses escusos se travestem dessa capacidade excepcional?
É muito interessante a gente acabar o nosso, vamos dizer, ano com esse tema, porque ele é uma... Exatamente essa questão é uma coisa que permeia vários dos nossos episódios e que permeia, vamos dizer, a teoria e a crítica social webleniana, né? Se a gente pensar o principal texto dele, né, os vested interests and the common man, e isso é uma coisa muito importante, né, que está os vested interests e o common man, e o homem comum, o cidadão comum. E ele, o Veblen coloca essa contradição que, entre essas duas coisas, né, os interesses escusos e as pessoas comuns. É um texto que tem 101 anos, né, agora, né. E é muito interessante porque nesse texto ele trabalha com a ideia de imponderáveis, ou seja, aquilo que nós aceitamos como algo quase naturalizado, não discutível, né? Que são o que ele chama, né, os princípios, que é o ponto de vista moderno, né? Os princípios do direito, de equidade, de propriedade, de dever, de conhecimento, de crença, de gosto. Né? Se nosso ouvinte começar a pensar, falar, peraí, quais são os princípios de direito que eu tenho hoje, que nós todos compartilhamos, de equidade, somos iguais frente ao quê? Qual que é a nossa igualdade? É uma igualdade legal, mas não econômica, e essa legal, em até que ponto é legal? Né? Em até que ponto somos iguais legalmente? Né? Será que a própria questão de gênero, de raça, nos dá essa igualdade legal? Equidade, propriedade, o próprio dever. Então, tudo isso forma para o Veblen esse ponto de vista moderno, que todos nós convergimos, aceitamos e aceitamos como algo basicamente empoderável. Uma das coisas que a gente tratou ao longo do episódio, dos nossos episódios, por exemplo, um desses imponderáveis é a própria ideia de livre mercado, né? Como um imponderável, né? Só que a gente vê que o Veblen vai falar nesse texto exatamente isso. Usamos, ou se usa, a partir de certos interesses escusos, a ideia de que existe um mercado competitivo, um mercado livre, e que é do equilíbrio desse mercado que vamos ter uma sociedade virtuosa, mas isso está sendo aplicado numa sociedade que não é mais aquilo, que é a sociedade da grande corporação. Né, que uma sociedade que tem um centro oligopolista, que a gente também falou todos os nossos episódios, a gente falou sobre isso. Você defender uma coisa a partir da outra, esse anacronismo que existe entre a defesa, por exemplo, do livre mercado e a realidade que não é essa, né, que é uma economia planejada no sentido do Galbraith, essa distinção, ela existe porque existem esses vested interests. né? Os vested interests, eu quero dizer, os interesses escusos dessas grandes corporações querem que nós acreditemos nesse livre mercado. Então, vested interests começa ali, né? É uma coisa, né? É esse direito, né? Que o Fernando falou, um direito comodificável, né? Vendido, vendível, de conseguir algo sem fazer nada, né? Conseguir algo sem fazer nada. E aí entra o quê? Patentes. Propaganda, marketing, né? Todas as questões que a gente falou ao longo do curso, né? É o uso desses ativos.
Curso?
Ao longo do curso, não. É ao longo dos nossos episódios, né? É fazer uso desses ativos intangíveis. Então, vested interest está ligado a esses ativos intangíveis, que não estão ligados à produção, mas sim ao domínio de papéis. Certo? Ao domínio de coisas que não estão ligadas ao uso produtivo de uma planta, né? E aí que está a nossa, vamos dizer, o que realmente importa no capitalismo contemporâneo, que é isso, né? Você deter esses direitos, né? Somos dominados pelos vested interests, podemos dizer, né?
Sabe que nós fomos criticados, né, por manter os termos muito na língua inglesa, né? A gente traduz pouco. Então, busquei uma tradução para vested interest. Sabe qual é a melhor tradução para vested interest? É a sacanagem por detrás das coisas.
Sacanagem por detrás.
Essa é a melhor tradução.
É.
Muitas vezes, essa sacanagem ela acaba sendo institucionalizada.
Isso.
Né? Muitas vezes, os nossos hábitos, aquilo que a gente coloca em prática, eles servem a interesses que a gente não consegue perceber.
Posso fazer um gancho aí e fazer uma reflexão de historiador do pensamento econômico?
Claro.
Por favor.
Tá? E historiador do pensamento econômico institucionalista. Né? Eu acho, Ramon, que você foi muito feliz em falar dos interesses escusos e o homem comum. Né? Para mim, isso demonstra, e eu gosto que a história do pensamento econômico coloque os autores em seus contextos, né? Porque eu acho que esse título e o jeito que o Veblen está falando sobre os interesses escusos coloca ele no contexto das instituições da época dele. Né? O Veblen, para mim, né? Aliás, essa é a minha tese de doutorado, né? O Veblen é o produto de um tempo onde você tinha um certo desencanto, a formação de um desencanto com aquilo que os Estados Unidos deveria ser, né? O país jeffersoniano, do Thomas Jefferson, né? Dos homens comuns, dos homens iguais, né? Thomas Jefferson era um liberal, né? Era a favor do mercado, mas ele era um liberal no estilo do Adam Smith. Eu não sei se ele leu o Adam Smith, né? Acho que provavelmente até não. Mas, enfim, ele era um liberal no sentido de constituir uma sociedade liberal, mas uma sociedade liberal de iguais, né? Desse homem comum. Uhum. O que eu acho que acontece nos Estados Unidos aí no final do século XIX, né, no que os historiadores americanos chamam de Gilded Age e era progressiva, é a formação da opinião das classes médias com um desencanto com a promessa desse país igual. Então o homem comum está olhando para as grandes corporações, está olhando para um Andrew Carnegie, por exemplo, está, né, olhando para um Rockefeller e dizendo assim, eu não sou igual a esse cara. Esse cara está o tempo todo me mostrando que eu não sou igual. Embora meu país seja um país democrático, né, ou democrático nos termos que era, né, no século XIX, na verdade, há um desequilíbrio de poder gigante entre esses interesses dessas grandes corporações, desses personagens, e os interesses que seriam os interesses do homem comum. Né? Tem uns jornalistas que escreviam na época, né, que os historiadores norte-americanos dessa época chamam de jornalistas muckrakers, né? O muckraking journalism, né? era um jornalismo que criticava e colocava e tentava expor, né, os abusos, as roubalheiras, as sacanagens que esses grandes barões ladrões dessa época faziam no mercado de capitais, na relação entre suas empresas, né, para eliminar concorrentes e tal. Então, quando o Veblen comenta essa oposição, o título dele é Oposição, né, entre o interesse escuso e o homem comum, ele está sendo muito americano da época dele. Né? E eu acho que há uma mudança institucional, uma mudança do hábito de pensar do cidadão médio nos Estados Unidos. Porque se você pega a formação dos Estados Unidos, né, e a primeira metade do século XIX nos Estados Unidos, até a Guerra Civil, né, você ainda tem esse hábito de pensamento do norte-americano de nós vamos constituir um país de iguais, somos todos iguais, cada um vai ter as suas propriedades. Tem um trecho do Thomas Jefferson que me impacta bastante, que ele diz assim, né, que Deus não queira que os nossos americanos fiquem perdidos numa bancada de uma indústria assim como os ingleses. Né? Ou seja, nós não vamos ser operários assalariados de um outro capitalista. Nós queremos ser os proprietários rurais, pequenos e médios proprietários rurais, todos iguais, todos produzindo e comercializando seus produtos. Né? Ah, é a transformação desse modo de pensar, desse hábito de pensar, que está justamente, eu acho que, no desencanto com isso. Ou seja, esse país que era para ser esse país que o Thomas Jefferson sonhava, não é mais. A gente tem barões como os ingleses. Né? E pior, temos barões ladrões, né? E temos os interesses escusos. A democracia não é mais nossa. Eu acho, tem um historiador chamado Richard Hofstadter, né, que é um historiador antigo, né, o livro dele, se não me engano, é de 1951, The Age of Reform, né, que para mim ele conta essa história maravilhosamente bem. Né, quando que muda? Quando que o americano percebe, epa, já não é mais aquele país que a gente sonhava, agora a gente precisa protestar, denunciar, falar. E o Veblen ser assim, né, como o Felipe falou, ser agressivo, né, chamar de instituições imbecis, interesses escusos e tal, eu acho que faz parte disso. Os jornalistas muckrackers, eles faziam exatamente isso.
Perfeito.
Então, o Veblen faz parte das instituições do seu tempo, né? Como claro, não podia
sim,
deixar claro. De ser, né?
Sim. É interessante esse desencanto, né? Que o Marco tá colocando, ou seja, o Veblen no seu tempo, né? Mas ele te dá as pistas mesmo, né? De esse novo norte-americano, no fim das contas, né? Que eu acho que é muito parecido, vamos dizer, a generalidade dos seres humanos ocidentais são hoje em dia, em que existe, vamos dizer, que a sacanagem passa a ser algo admirável. Nós admiramos a sacanagem. Aliás, nós queremos ser o sacana. É isso que
o Veblen... É a nova forma de proeza, né?
E construímos a nossa vida para ser isso, né? É isso, nós admiramos o cara que vai lá, tem uma empresa e faz todo tipo de falcatrua, né? Fraudes, né? Fraudes, no termos do Veblen, né? Limitação de oferta, né? Obstrução do tráfego, né? Que ele fala mesmo isso. Você não vai produzir o que seja, vamos dizer, socialmente o mais necessário. Você vai produzir a quantidade que gerar o melhores lucros para você, né? O uso de publicidade, marketing, ou seja, é a própria atividade do empresário, ela não passa a ser contraditória com o homem comum, mas o homem comum passa a querer ser aquele cara, né? Ele passa a querer defender vested interests que seriam eles mesmos. E aí eu acho que o Marco encaminha isso, né? Que é essa ideia do trabalho ideológico que surge, que acho que é um trabalho ideológico pesado, que é o homem comum passando a validar uma plutocracia, né? O homem comum passando a validar ideologicamente sua própria exploração, né? Uhum. E eu acho que é aí que está a grande sacada dos vested interests, né? Eu acho que essa introdução ao tema dos vested interests vem aí, porque a própria aceitação da dominação e o trabalhador que começa a lutar contra seus próprios interesses faz parte desse, vamos dizer, desse trabalho ideológico que o Veblen tá assinalando, que são os vested interests, né? É aquela ideia, como que é o pobre de direita, né? O famoso pobre de direita, da onde vem isso? É o vested interest.
Sim, sim. Ah, então, gente, eu queria pegar um gancho de novo, né, e voltar para essa época, né, e falar desses interesses escusos, falar de uma coisa, tentar encaminhar para uma coisa que a gente combinou de conversar, que era os interesses escusos e a universidade, os interesses escusos, a academia, a ciência, né. Esses barões ladrões, né, esses grandes empresários, donos das corporações aí do final do século XIX, né, era um pessoal que estava com a barra suja. Né? E eles vão procurar daí reverter isso e essa admiração do que você fala, né, Manuel? Então, o pessoal lá
se você olhar para os grandes, para as grandes greves que houveram, né, o strike da empresa, a greve da empresa Puma, a greve de Homestead em 1892, né, eram greves onde esses caras contratavam, por exemplo, mercenários para ir lá e atirar nos operários que estavam fazendo greve, estavam fazendo piquete na porta da fábrica, né? E isso sujou a barra desses caras, né? A segurança nas fábricas, né? Que era muito ruim, morria gente, né? E aí esses caras vão tentar limpar a barra, né? Como é que eles vão tentar limpar a barra? Eles vão tentar limpar a barra doando para museus, universidades, doando para hospitais, instituições de caridade... Né? Então, assim, o Carnegie Hall nos Estados Unidos, né, que tem a famosa história de que o Andrew Carnegie traz o Tchaikovsky, né, da Rússia para tocar na inauguração do Carnegie Hall, que eu acho uma grande realização, né? Ué, maravilhoso que tem o Carnegie Hall, né? Maravilhoso que exista uma universidade de Chicago fundada pelo Rockefeller, né? Mas isso faz parte desse contexto onde esses caras queriam limpar a barra deles também, né? Ou seja...
Não era coração bom, né?
É, assim, tem
pelo menos não só.
Tem um interesse escuso ali, uhum. Né? O interesse escondido, a sacanagem que está por detrás das coisas, como o Felipe uhum. falou, que assim, você tem um baita benefício social, na minha humilde opinião, né? Pô, você criou sim, ali instituições de pesquisa, universidades, museus, hospitais, tem uma ala linda do Museu Metropolitan, por exemplo, que é do Morgan, né? Do J.P. Morgan, né? Boa, armaduras medievais, uma exposição uhum. linda lá nessa ala. Né? E tá lá, pra você ir de graça, né? O Metropolitan é um museu que, se eu não me engano, você paga o quanto quiser pra entrar. Né? Então, se você não quiser pagar nada, você entra de graça. Tá? Uhum. Mas ao mesmo tempo, né, tinha essa coisa de você, né? Tô limpando a minha barra, porque eu mandei uns mercenários, né, ir lá e dar tiro nos caras que estavam fazendo piquete na minha fábrica. Né? Uhum. Tinha um cara que é um personagem interessante dessa época dos Estados Unidos, que é o Henry Clay Frick. Uhum. Né, que tem
Frick?
Frick. Tem um museu nos Estados Unidos que
esse
eu acho...
Isso é doido.
É. Mas é Frick, F-R-I-C-K.
Ah, tá.
Tem um dos museus mais legais que eu acho que tem em Nova York é a Frick Collection, tá? Que é a casa dele, é onde ele morava, né? Então você vai lá, tem quadros assim de pintores renascentistas, esculturas de escultores renascentistas assim na sala de estar do cara, né? Uhum. O cara tinha esse tipo de coisa. E esse cara era um cara complicado, porque esse cara era o cara que contratava os mercenários, ele fazia o trabalho sujo do Andrew Carnegie. Né? Que era o dono da indústria de aço. Ele é o cara que levava lá os mercenários e dizia, ó, pode atirar lá nos caras lá, que né, os caras estão incomodando e a fábrica tem que voltar a produzir. Né? E ao mesmo tempo, o que esse cara faz? Né? Ele faz um monte de caridade. Ele deixa a casa dele, né, como herança para fazer um museu maravilhoso que vale a pena visitar. Né? Mas olha o interesse escuso, o cara limpando a barra dele, né? Limpando o nome dele. Hoje, a maioria das pessoas que vão lá na Frick Collection não fazem a ligação, principalmente estrangeiros, sim. né? Não fazem a ligação entre o que ele fez lá em 1892, que mandou matar os operários da fábrica, né?
Oh, o conceito de Frick Collection é muito mais legal na minha cabeça. E o Veblen, ele também tinha uma preocupação, né? De segmentar diferentes áreas do conhecimento, né? Ele tem um livro, e aí o Fernando pode me corrigir se eu errar a data aqui, de 1918, The Higher Learning in America, que ele está muito preocupado, né, em, olha, existe o conhecimento que é o conhecimento científico desenvolvido pela universidade, mas esse conhecimento ele acaba sendo contaminado, né, por outros interesses, né, muitas vezes os interesses que vêm da corporação. Né, tipo, então tem essa questão também de que tipo de conhecimento se deve estar em que esfera. Né? E aí é uma discussão muito presente no Departamento de Economia lá do FPR, é uma discussão que eu acho que deve estar em todos os departamentos de economia, e cara, e putz, de vários departamentos, né? Quando se discute reforma curricular, a gente passou por uma agora no nosso departamento, na FPR. O Manuel Ramon está participando de discussões fantásticas lá na UFABC. Né?
E é inevitável, né, quando se coloca, olha, mas a gente deve preparar, né, mão de obra para o mercado, né, a gente deve lecionar aquilo que o mercado demanda, né, tipo, isso acaba surgindo muito e divide muitas opiniões, né, e o Veblen lá em 18, ele já estava preocupado com, olha, existe um conhecimento que está em outra esfera de fora da universidade, existe um conhecimento que está dentro da universidade, né? E queria levantar essa bola aí para a mesa.
Ah, legal, Felipe. Esse livro eu acho um dos livros mais legais do Veblen, né? E de novo, tem um contexto grande, né? O Veblen foi um cara que trabalhou na Universidade de Chicago, fundada pelo Rockefeller, né, 1892. Uhum. O Veblen foi um cara que trabalhou em Stanford, né, fundado pelo, acho que é Leland Stanford, o nome do cara que fundou, né, que era acho que ele era industrial também, né, e ele fundou em homenagem ao filho que morreu cedo, na Universidade de Stanford. E ele trabalhou lá também, né. Mas assim, veja, a tua questão aí eu acho muito interessante, Felipe, mas eu vejo o seguinte: a universidade, ela tem que navegar entre a Torre de Marfim, tá? e o mercado do interesse escuso. Tá? Eu diria assim que são dois extremos de uma coisa que a universidade tem que achar o seu caminho nesse meio aí. Quando Veblen critica as universidades, ele estava criticando, por exemplo, o fato de que esses caras que faziam as grandes doações escolhiam quem podia dar aula. Né, escolhiam quem que a universidade ia contratar, né? E isso realmente você vai deixar o cara de fora da academia de tal que a academia deve fazer, uhum. Né? Aí você não está fazendo aquela ciência livre, aquele ideal de ciência, né, que... Agora, existe uma distância, eu acho, que entre isso e entre você gerar um conhecimento que seja útil para a sociedade, que tem impacto na sociedade, né? Porque isso é o contrário da academia ser uma torre de marfim, né? Onde, tudo bem, a gente forma, faz filosofia, faz grandes reflexões sobre a sociedade e tudo, mas isso tem um impacto muito pequeno para fora da universidade. Então, assim, eu sou um cara que, né? E aí a gente pode concordar em discordar, né? Mas eu sou um cara que sou a favor da universidade prestar serviço para empresa, a universidade ter financiamento de empresa, né, e colocar isso para dentro e ter uma relação grande com o mercado, né? Agora, o problema é quando isso passa, e eu acho que esse é o mote do livro do Veblen, né? Quando isso passa de ditar que, por exemplo, você não pode ensinar socialismo na universidade. Né? Aí, peraí, né? Então, socialismo existiu, socialismo tem, sim, gente que defende, socialismo tem livro sobre, socialismo tem economista que estudou a fundo o negócio, como assim não posso ensinar isso? Né? Então eu acho que existe uma distância entre o departamento de farmacologia fazer um acordo com a Pfizer para produzir uma vacina ou para desenvolver um medicamento novo ou para testar um medicamento, né? Ou um departamento de química fazer uma patente, um departamento de bioquímica fazer uma patente e vender essa patente para uma empresa utilizar, e o cara que financia isso dizer, tá bom, eu vou financiar lá o departamento de farmacologia de vocês, mas eu quero que você tire aquele professor da sociologia ali, aquele cara que é comunista. Né? Então eu acho que tem uma distância entre essas duas coisas. Né? E não é fácil navegar, né, entre o interesse escuso e a Torre de Marfim, né? Você tem que achar o meio do caminho aí, né?
É interessante, uhum, né? Porque eu fico pensando, né? Tem um meme, eu gostei desse meme. Meme é um meme, é um meme, e eu gostei dele. Porque era basicamente...
É um meme.
Hã?
Porque que? É um meme?
É um meme.
Nossa, velho, vocês estão pirando. Vocês estão repetindo a palavra meme, 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 não dá pra entender
fala
nada.
Dele. Eu vi um meme, porque é um meme.
Eu vi um meme, e eu gostei do meme que eu vi. Eu acho que ele adiciona ao nosso debate aqui, né? Que era um menino e o pai dele, né? Aí o menino pergunta, pai, qual que é o sentido da vida? E aí o pai disse, eu não sei, eu só estudei pra ter um bom trabalho. Né? Então eu acho que isso encaixa muito, né, no que a gente está discutindo agora, né? Porque se a universidade fosse fazer apenas aquilo o
que o mercado define que ela tem que fazer, é, ela não está fazendo aquilo que é o necessário, certo? Para a sociedade como um todo, certo? Porque muitas vezes as grandes empresas e as grandes corporações e o mundo que a gente vive, porque ele é, vamos dizer, cobertos desses vested interests, uma questão do vested interest é você não conseguir, é um imponderável, né? Você não conseguir imaginar outra coisa a não ser aquilo que você está vivendo. Né? Então, se você começa de alguma maneira estimular algum pensamento contraditório com os vested interests, é perigoso. Perigoso ao ponto de, do que o, com essa volta histórica que o Marco traz, de o cara pegar armas para matar sindicalista. Né? Esse é o ponto. Então não podemos chegar àquilo, né? Não podemos chegar àquilo. Temos que fazer trabalhadores dóceis, pessoas que pensem que tudo que tem valor é apenas aquilo que pode ser vendível no mercado, né? Não existe nenhum valor intrínseco, nenhum algo que te satisfaça por um todo. Estamos falando aqui com o Marco Cavalieri, que o cara toca baixo desde sempre, tem 500 baixos aí, e a gente pode dizer, e o que isso, mas essa questão, né, o que isso é marketável, né? O que isso é vendível, comodificável? Nada, né? Como uma boa leitura, como um lazer, como você faz... Ou seja, essas coisas passam a ser entendidas como, se isso não for vendível, não tiver um impacto, né, naquilo que eu vendo no final, mesmo que seja eu mesmo, não tem sentido. E a universidade passa a ser entendida assim. Então, para que eu vou ter que estudar filosofia? Né? Para que eu vou estudar escolas heterodoxas na economia? Para que eu vou estudar isso? Né? Se o mundo não é esse, né? os grandes bancos não fazem isso, né? Os centros de poder não fazem isso, então não vamos estudar. Né? E essa é a, eu acho que é a medida que é muito difícil. Né? Para mim parece que é um jogo meio 880, sabe? Porque esse navegar que o Marco salientou, né? Porque eu penso assim, bom, se você for ter um departamento de engenharia genética numa universidade, não vai faltar financiamento para esses caras. Tipo, financiamento privado vai ter de monte. Né? Só que, por exemplo, você tem um paradigma... concorrente, que talvez que podemos dizer a agroecologia, só que nenhuma Monsanto vai financiar a agroecologia, porque não é do interesse dela. E a questão é...
Talvez financie.
Quem vai financiar? Eis a questão.
Porque, não, talvez a Monsanto financie, porque às vezes financiar é uma forma de você segurar aquela pesquisa. Entendeu? A Monsanto vai financiar para tentar direcionar.
Para fazer
porque obstrução do tráfego. O interesse, né? Escuso, exatamente. Ele está extremamente escuso.
Exatamente.
Né?
Mas essa é a questão. Então, ou seja, temos coisas que têm valor social, né? Que elas são socialmente importantes e que elas não estão ligadas à lógica do mercado, não estão ligadas. E quem financia isso? E como compatibilizar as duas coisas? E quando há uma grande contradição, o que a gente faz? Né? Se o mercado quer uma coisa, mas a sociedade precisa de outra. E mesmo na economia é isso. A economia que a gente tem... somos o grande campo, acho, de jogo desses interesses que seriam públicos, né? Se a gente está pensando em emprego, né? Em desenvolvimento nacional e interesses privados, né? Escusos mesmo, né? Que é o que temos hoje aí. Né? Que é o que temos hoje aí. Então, esse balanço que eu acho muito complicado, né?
Então, acho que a gente está discutindo duas atividades que não são as únicas, mas são fundamentais na universidade, né? Que é o ensino e a pesquisa. Né? E nessas duas vertentes, a gente está discutindo que, assim, você precisa ter uma autonomia de conhecimento científico, mas você não pode esquecer o mundo no qual a universidade está inserida, né? Essa questão. E aí o Mano Ramon bem pontuou, cara. Tipo, pô, o Marco toca baixo pro lazer dele, entendeu? O Fernando toca guitarra pro lazer dele, sabe? Tipo, pô, esses caras estão lendo coisas, né, pra diversão, hobby e tal. Não sei o que. Mas tem uma questão também que as pessoas precisam ler coisas diferentes para conseguir entender o mundo à sua volta, de não ficar né, tendo uma interpretação, um pensamento muito uniforme. Né? Essa pessoa tem que ser exposta a um raciocínio crítico para também, dúvida. Cara, não ser feito de idiota. Né?
Exato.
Sabe, hoje a gente vive num mundo né, que alguns pensadores estão denominando como pós-verdade. Né? O que é essa pós-verdade? É você criar factoides baseado em absolutamente nada, utilizando muito né, as redes sociais, né? Uhum. E aí a gente tem o fenômeno das fake news, por exemplo, né? Que não é uma questão somente política, é uma questão da vida cotidiana que invadiu a política, né? Primeiro existiram as fake news, depois as fake news utilizadas para justificar dominação, para questões políticas. A gente já falou em episódios anteriores, né? Colonialismo é justificado em cima de fake news. Uhum. Né? Então é importante também, eu acho que acima de tudo, você ter esse pensamento crítico no mundo que a gente vive hoje. Sabe? Para você não comprar argumentos que não fazem aí o menor sentido, entendeu? Uhum.
Eu acho que tem uma instituição, que é uma regra, né, que ajuda e é muito importante. Isso vai fazer parte, inclusive, da discussão da reforma administrativa aqui no Brasil, que é a estabilidade dos pesquisadores e dos professores dentro da universidade, ou ao menos nas universidades públicas aqui no caso do Brasil. Né? O tenure, né, que se chama lá nos Estados Unidos. Né? O cara ter essa estabilidade, porque daí ele pode pensar o que quiser, ele pode entrar... conseguiu o tenure dele e daí ele muda de ideia, muda para um paradigma diferente e a universidade não vai mandar ele embora, mesmo que seja uma universidade privada, né? Então, as universidades lá como Princeton, Harvard, a Universidade de Chicago, Johns Hopkins, essas universidades, elas têm tenure para os seus principais professores, né? Isso eu acho fundamental, porque a universidade eu acho que é uma instituição que ela resiste um pouco a essa lógica puramente mercadológica. É como eu disse, eu não acho que não tem que ter. Até porque eu acho que se a gente não forma um aluno para conseguir um emprego num banco, né, esse cara vai se voltar contra a universidade, porque ele vai para o mercado de trabalho e não vai conseguir um emprego e vai dizer, pô, mas que porcaria que eu fiquei 4 anos fazendo lá no curso de economia, que eu saio daquela coisa e ninguém quer me contratar. Né? Então eu acho que você tem que encontrar o balanço entre isso. Mas veja, mas você tem a função também de ensinar... Eu vejo assim, eu que dou aula de história do pensamento econômico, aula de ética, na pós-graduação em economia, por exemplo, até, eu acho que a gente tem a função de ensinar cultura para esse cara. O cara tem que sair mais culto de lá. Né? O cara tem que aprender história, né? Tem que saber em que momento da história da humanidade aconteceu o fato X e o fato Y, ter noção de que existe um contexto onde as coisas acontecem, ter noção de como se formou a profissão do economista também, né? Então, eu acho que, assim, uma instituição que vale a pena lutar é essa coisa da estabilidade do emprego do docente. Por quê? E aí eu acho que o nosso constituinte de 88 foi muito sábio ao estabelecer na Constituição a autonomia das universidades, né? Porque, assim, a universidade não pode estar ao sabor do governante da vez. Né? A universidade não pode estar ao sabor de quem lhe financia. Eu acho que a universidade tem que ser mais financiada pela iniciativa privada. Tem que ter mais doação, mais relação com empresa. Tem muito pouco no Brasil. Isso é ruim. Isso é ruim. Nossa universidade é pobre. Em boa parte, consequência disso. Né? Eu acho que podia ter mais dinheiro. Agora, a universidade é obrigada a resistir. É obrigada a resistir. Eu acho uma coisa muito interessante, né? E o reitor aqui da UFPR uma vez falou isso, uma vez que a gente estava discutindo sobre essas coisas das empresas financiar, né? E eu achei muito interessante que ele disse assim, mas aí tem que também cobrar uma taxa sobre o que está sendo financiado de pesquisa, porque aí você tem que financiar humanidades, tem que financiar a ciência básica, porque não é só humanidades, né? Tem o cara que faz física teórica, tem o cara que faz química, ciência básica. Esse cara não vai ter financiamento porque não está gerando coisa aplicada. Isso eu acho que é você tentar encontrar um meio termo na coisa, né? Você olhar para o mercado, mas ao mesmo tempo ter uma universidade que resista, né, e que sirva desse local onde tem uma reflexão diferente, onde tem uma ideia política diferente, onde se ensinam ideologias diferentes. Né? Eu acho que a universidade, como instituição, tem essa função, sabe?
Então, falando em funções, eu tenho uma função aqui no podcast que é a função advogado diabo, que é, né, inverter, né, a questão, né, tipo, vou dar uma perspectiva muito, deixar muito claro que é uma opinião minha, né, tipo, que eu nem, né, aqui no podcast a gente não tem pauta, né, a gente discute e tal, e que os colegas podem discordar, inclusive eu apresentar isso, não quer dizer que toda a mesa aqui apresenta, apresenta não, concorda, mas eu acho que toda a discussão da estabilidade, né, do servidor público na universidade, estou pegando a universidade, tá, em particular, está muito associada, e eu já discuti isso com, acho que praticamente todos vocês, mas em situações diferentes, em contextos diferentes, mas está muito associada a você não ter uma segmentação de professoras e professores dando à universidade. A gente tem um único contrato, né? Tipo, que a gente, quando abre concurso, a gente abre concurso hoje para professora, professor classe A, e se demanda que essa professora, esse professor exerça todas as funções da universidade, cara, e raramente a pessoa exerce tudo aquilo, né? Em geral, você tem, né, colegas que, pô, focam muito a sua energia e o seu tempo em atividade de sala de aula, colegas que focam em pesquisa, extensão e tal, e você tem um mesmo contrato. Eu acho que essa é uma das questões que se coloca, é quando você tem um mesmo contrato, dependendo do prisma que você olha esse contrato, você fala, pô, essa pessoa não está honrando com o contrato de trabalho dela. Né, tipo, e aí eu acho isso uma dificuldade, né, de as pessoas olharem e falarem, pô, olha o salário dessa professora e desse professor e olha o que, que é entregue. Mas é porque a gente tem esse contrato amplo, esse contrato não é específico para determinadas funções. E aí a gente acaba discutindo a questão da estabilidade, que eu também concordo, Marco, eu acho que assim, a estabilidade faz parte da autonomia. Né? Então você precisa ter a estabilidade, não necessariamente, né, de todas as funções, né, dentro de uma universidade, mas você precisa ter a estabilidade para que você consiga ter uma universidade com autonomia.
Eu concordo com o Marco, com o Felipe, no sentido de que a estabilidade é absolutamente necessária, porque estamos num mundo gerido por vested interest, né? E temos a questão isso, né? Que tipo de professor queremos, né? Mas eu tenho ainda outra questão, né? Que tipo de professor, que tipo de contrato é necessário, né? Eu não sei, mas talvez tenham lugares que você precise formar muita gente, né? Precise formar gente, que é uma escassez de profissionais, né? Então aí você poderia ter professores, você não pode exigir que esse cara, ó, vou fazer pesquisa aqui, sendo que esta minha região, essa minha localidade, ela precisa formar muita gente. Para aquela região é muito melhor você ter muito mais pessoas saindo da universidade do que saindo vários papers daquele lugar, né? Então tem essa questão regional também que eu acho importante, né? Também acho que essa questão regional entra isso que o Marco falou. Ok, uma universidade ela consegue contratos com uma empresa privada para fazer pesquisa, tudo, né? Mas geralmente essas são as universidades dos grandes centros, né? Que estão próximos dessas grandes empresas e tudo, né? Aí vamos falar uma universidade que está muito afastada, né? Ela vai ter essa mesma acesso. E outra coisa, né? Isso justificaria, de alguma maneira, a retirada do financiamento público, né? Dos recursos públicos, porque essa é a discussão, né? A universidade tem que ser autônoma, a universidade dá prejuízo, né? É deficitário. Eu adoro a discussão que é deficitário, né? Porque os militares também são deficitários, né? Tipo, a saúde é deficitária, né? Tipo, eu não sei qual que é o grande crime de ser deficitário, né? O governo federal é por si deficitário, né? Não tem como não ser, né? Mas a universidade fica, não, mas ela tem que viver por ela mesma, não sei por que ela tem que viver por ela mesma, se ela tem uma função social, ou seja, transferir os vested interest, que é como uma grande empresa se comportaria, porque uma grande empresa não pode ser deficitária, para uma universidade, né? Por exemplo, a universidade, olha lá, ela não arrecada tanto quanto gasta, né? Ela não tá... Só que isso é o próprio vested interest, né? Ou seja, o que a universidade gera não é o que uma empresa gera, sim, né? Os interesses não são os mesmos, os objetivos não têm nada a ver uma coisa com a outra, sim, né? Então, e agora, então, eu acho que eu tenho uma questão, assim, importante, que resgata isso que vocês todos estão falando. Ou seja, temos uma questão nacional, né? Uma questão nacional, de desenvolvimento nacional, né? E eu, para mim, se temos que fazer uma relação com as empresas, tem que ter uma relação com as universidades, elas não podem ser relações que não tenham nenhum contato com algum tipo de projeto nacional. Eis a questão. Por quê? Porque tal empresa quer fazer um projeto X, a outra quer fazer outra coisa, mas como isso se organiza dentro de um projeto de desenvolvimento nacional? Existe algo nesse sentido? Porque parece que é assim, né? A universidade, ela tem pouco contato com a esfera privada, com as empresas privadas. Mas, muitas vezes, são as empresas privadas que não querem ter contato. Porque o que elas fazem não tem nada que envolva tecnologia, inovação, porque a universidade é o centro disso, né? E vamos dizer que grande parte das nossas empresas, da burguesia nacional, não está envolvida em criar coisas novas, certo? Não está envolvida nessas coisas. Então, a questão é, eu acho muito mais pensar essa relação dentro de um contexto em que haja um projeto nacional. Acho que o projeto nacional é o que vem antes, né? Que ele tem que guiar como vão ser essas relações das empresas, né? Não vem, a minha questão é que não vem de baixo. Não vem da gente fazendo isso, as universidades fazendo isso, mas tem que ter algo que seja um guia, né? Um guia de desenvolvimento nacional. E esse é o papel do Estado, né? O Estado tem que fornecer esse guia, né? Quais são os contratos, o que a gente tem que desenvolver, o que é necessário para o país, né? Porque esse Estado, ele serviria, como dizer assim, como talvez aquilo que equalizaria esses interesses escusos com os interesses sociais.
Perfeito.
Eu acredito ainda nessa função do Estado. Talvez eu seja meio poliana, mas eu acho que esse é o ponto.
Perfeito, mas veja bem, o pessoal que estuda ciência e tecnologia, eles vivem afirmando isso, né? Por exemplo, exatamente, eles dizem assim que, lá nos Estados Unidos, os editais que saem da National Science Foundation, os editais que saem da DARPA, que é as Forças Armadas financiando pesquisa, que são uma coisa gigantesca, né? Eles direcionam. Eu quero pesquisa nisso. Eu quero que desenvolva isso daqui. Eu quero que vá nessa direção. Então, assim, um Estado que tem política científica e tecnológica, tem estratégia de desenvolvimento científico e tecnológico, ele tem isso, né? Ele vai dizer assim, ó, eu vou ter um edital aqui. E outra, né? Também não adianta você fazer os editais numa direção e dali a 5 anos tem uma crise fiscal, aí você elimina todos os editais, não tem mais nada.
Exatamente.
Ou seja, toda aquela pesquisa, aquele conhecimento que você acumulou, né? Você está jogando fora, porque é um esforço que precisa ser de um esforço contínuo, né? Você precisa, exatamente, desenvolver e continuar desenvolvendo, e pesquisa não é uma coisa que você faz assim em um ano, né? Em dois, sim, anos. Então, esse direcionamento eu acho fundamental, e o pessoal que estuda política científica e tecnológica, eles são bem claros. Eu acho que, se não me engano, tem trabalhos do IPEA, do pessoal do IPEA que trabalha com política científica e tecnológica, que eles batem, se eu não estou enganado, é o pessoal do IPEA, que eles batem nessa tecla direto. Não, a gente tinha que ter editais direcionados, o que a gente quer desenvolver de indústria, qual é o tipo de produto, aonde que a gente tem que investir, tem que dar o passo para a academia ir atrás. Eu acho perfeito isso que você falou. Agora, posso falar de um vested interest que não é empresa? Tá. E que envolveu a universidade. Esses dias eu estava dando aula de políticas públicas e estava dando aula sobre o programa Mais Médicos, né? E aí, curioso, né? O programa Mais Médicos, ele tinha 3 eixos, né? O eixo de prover emergencialmente médico para as regiões e para os locais onde não tinha médico, né? Os municípios tinha uma dificuldade tremenda de contratar e manter o pagamento desses médicos. Então o governo federal entrou lá, ó, nós vamos mandar o dinheiro para vocês, né? Aliás, não, nós vamos fazer o pagamento, né? Acho que o governo federal que fazia o pagamento das bolsas dos médicos. O segundo era a parte de infraestrutura, né? Construir infraestrutura onde você não tinha infraestrutura de saúde. Esse eu acho que não foi tão bem quanto o primeiro eixo. E o último eixo era formar. Por quê? Porque o Brasil tem muito menos médico do que precisa. Uhum. Né? Mas a corporação médica, ela não acha isso. Então, na época que a gente via lá o programa Mais Médicos, tinha direto as corporações médicas, os sindicatos de médicos, os conselhos regionais de medicina, né, falando assim, não falta médico, falta equipamento e investimento. Não, se você olhar nos dados, falta médico. O Brasil tem menos médico do que países desenvolvidos. Eu não lembro agora exatamente dos números, mas se você for olhar os números, isso fica muito claro, né? Falta médico. Eu lembro de um artigo, e eu vou citar um economista aqui da linha mais liberal. Eu lembro de um artigo da Folha de São Paulo, Samuel Pessoa. E esse artigo me marcou, faz muitos anos que ele escreveu isso. Ele disse assim, a maior prova de que falta médico no Brasil são os salários pagos para os médicos. Porque é lei da oferta e da demanda. Se você tem pouco médico, pouca oferta de médico, é por isso que os médicos ganham tão bem. É por isso que o salário, se você pegar as profissões, né, as profissões com nível superior, o médico, eu lembro que ele falava isso, eu não lembro qual que era a profissão que era a segunda colocada, né? Mas ele falava assim, ó, o prêmio que você tem entre o médico e o segundo colocado aqui é muito mais alto do que entre o segundo e o terceiro, entre o terceiro e o quarto, né? E por quê? Ele dizia assim, essa é uma evidência clara, um sinal claro de que falta médico no Brasil. Né? E a corporação médica foi contra esse eixo de formação, de usar as universidades. As universidades públicas, por exemplo, né? As universidades públicas são aquelas que organizam lá o teste do Revalida, que é quando o médico estrangeiro vem para trabalhar no Brasil. Né? O que alguns pesquisadores que estudaram o programa Mais Médicos constatam é que o teste do Revalida, se fosse aplicado para médicos brasileiros, ia ter um monte de médico brasileiro que não ia passar no Revalida. Uhum, né? Uhum. Então, assim, veja, e aí é bom fazer um disclaimer, né? Assim, não é que o médico é aquele cara mal intencionado, né? Vamos colocar o médico aqui como se fosse um Henry Frick, né? Que tá lá matando as pessoas porque não dá assistência, só quer ganhar dinheiro. Ah. Eu não acho isso, né? Não acho isso, assim.
Pega um nome aleatório, vamos pegar o Dr. Freak.
O Dr. Freak. Né? Então, assim, não é culpa do Dr. Freak. O Dr. Freak, ele está imiscuído nas instituições. Ou seja, ele vai defender o ganho dele. Né? Se você ganha 10 mil por mês e se começar a encher de médico no Brasil, você vai ganhar 6? Pô, eu, se fosse médico, eu também ia dizer não, sou contra, acho errado. Ia tentar, né, trabalhar as coisas no sentido de que isso não acontecesse. Né? Mas, enfim, né? como propriedade emergente de decisões individuais, né? Você tem no âmbito societal um resultado ruim, né? E um interesse que acaba sendo escuso. Não porque, né? Óbvio, os profissionais médicos são aqueles caras maus que estão pensando, né? Eu quero ganhar dinheiro e a saúde do povo que se dane. Não, muito pelo contrário até. Né? Mas é uma instituição, né? De interesses escusos que, por exemplo, fez com que um programa como esse dos Mais Médicos funcionasse menos do que deveria funcionar. Né? Então, o eixo de formação não se desenvolveu muito, né? Exatamente por causa da ação da corporação. Né? Da corporação não empresa, da corporação os profissionais. Né?
Sim. O SISU ele é um grande perigo para essas universidades privadas. Porque, por exemplo, aqui onde eu morava, em Campinas, havia uma ou duas boas universidades privadas, né? E o cara, que ele fazia? Ele prestava ali Unicamp, USP, né? O Enem, e se ele não passasse, o pai falava, eu pago aqui, então você entra nessa privada aqui, um pai rico, né? Uma família abastada, né? E agora, o filho chega e fala, não, mas eu passei lá, sei lá, em Florianópolis, né? E o cara fala, bom, se eu manter ele aqui na universidade privada, eu pago a estadia dele em Florianópolis. E é óbvio que a pessoa vai querer ir para Florianópolis, não vai querer ficar ali em Campinas. Né? Ou seja, essas universidades privadas ali, elas ficaram na mão nesse sentido, né? Porque um potencial aluno dela foi embora. Né? Eu mesmo, quando prestei o vestibular, era uma coisa patética, porque eu não tinha Enem, tinha Enem, mas era só para contar a nota. Mas eu lembro que eu prestei USP, Unicamp e Unesp, porque eram dias diferentes, né? Mas eu prestei o UFRJ. E aí, o que aconteceu na UFRJ? A segunda fase da UFRJ coincidia propositalmente com a Unicamp. A segunda fase coincidia propositalmente para não fazer. Para não fazer, né? E, então, veja, o Sisu cria uma democratização muito maior, né? Do cara que está lá no Pará, pode, sei lá, ir para o Rio Grande do Sul, porque passou ali. Né? Passou ali e junta alunos de diferentes culturas, de diferentes lugares, regiões do país, que eu acho que cria um ambiente muito mais rico, e eu acho que isso afeta um pouco essas universidades privadas regionais, dos locais, né? Porque essas pessoas começam a ter mais chances, né? Em outros lugares.
E acessibiliza, né? Só de você não precisar ir para o lugar fazer o vestibular já é uma economia, né, para você.
Exatamente.
E para quem é jovem, está, né, tentando traçar esse caminho inicial. Né? Por exemplo, eu fiz o FPR porque era a única federal em que eu tinha familiar morando ali em Curitiba. Sabe? Eu não tinha outras federais com familiares por perto. Sabe? Então, veja, se não tivesse essa... É da época do vestibular, né? Então, ainda tem vestibular falando nisso?
Tem. A UFPR aqui, ela preenche a maior parte das vagas por vestibular.
Mas não são todas as universidades que têm vestibular.
Não, a UTFPR...
O FBC tem vestibular?
Não, Enem.
Por isso eu perguntei.
Enem, né?
Recente esse movimento, né, de migrar tudo para Enem, né?
Se eu não me engano, a UTFPR, aqui de Curitiba, e que tem várias unidades no interior do Paraná, ela também não tem vestibular, é só pelo Enem, né?
Eu estou lembrando de um dado aqui, né, que as universidades federais, elas passaram a ser mais assistencialistas, né, elas passaram, né, a ter alunas e alunos, né, dos estratos menos abastados socioeconomicamente da sociedade em anos recentes. Né. Esses movimentos, né, se explicam, né, essa questão do Enem, essa questão das universidades, né, terem se interiorizado ou gerado alguma forma, né, tipo de pessoas que não moram na mesma cidade da universidade, cursar a universidade, e isso se explica, né, você conseguiu chegar em outras camadas da econômicas devido a esses procedimentos. Né? Claro que aqui a gente não está fazendo um exercício econométrico, né? A gente está dando a nossa opinião a respeito.
Não,
né?
E cota, né, Felipe? Cota. Cota. A cota é, verdade, é o principal, né? Assim, tá aí um exemplo de política pública que deu muito certo. Né? Se o objetivo da política pública é colocar as pessoas de camadas que não tinham tanto acesso à universidade na universidade, as cotas cumpriram esse papel. Eu não lembro agora de cabeça os dados, mas, por exemplo, se você procurar aí relatórios, reportagens que a ANDIFES, que é a Associação dos Reitores, né, das Universidades Federais, fez sobre o assunto, você vê como aumentou a presença das classes C, D, né, na universidade, eventualmente, acho que até classe E, né? Mas grande. E isso exigiu das universidades políticas assistenciais cada vez mais fortes, né? Porque você precisa fazer a política da manutenção dessas pessoas na universidade. Não adianta deixar o cara entrar, o cara sai do interior do Paraná, o pai não tem dinheiro para mandar para ele aqui em Curitiba, né? E o cara vem do interior do Paraná aqui para Curitiba, ou às vezes vem de mais longe, né? Às vezes um aluno indígena, por exemplo, não é? Que lá a família dele nem trabalha com dinheiro, não são assalariados, eles estão lá às vezes numa economia de subsistência na tribo, né, deles. E aí o cara chega aqui em Curitiba, o que o cara vai fazer? Se você não der uma bolsa pro cara comer, né, se você não der uma bolsa pro cara morar, esse cara vai ficar um mês na universidade, vai embora, Uhum, né? Uhum. Então essas políticas de você manter o cara na universidade são absolutamente essenciais na medida em que você está colocando mais gente de camadas mais desprivilegiadas. E aí eu não falo só em camadas de pessoas que têm certa carência econômica, né? Estou falando, por exemplo, do aluno indígena, né? Uhum. Que é o cara que não tinha acesso nenhum à universidade, agora tem, né?
É que estava em outro sistema econômico. Estava
em outro sistema. Né? Esse sistema de subsistência, por exemplo. Né? E você está trazendo essas pessoas para a universidade. E aí você vai ter que aumentar a política assistencial. Isso me leva a um pensamento sobre a universidade brasileira que é muito interessante. Assim, quando você tem uma comparação que sai na imprensa, né? Ah, porque olha só as universidades americanas, olha Harvard aqui como é uma universidade boa, olha Princeton como é uma universidade boa, olha Oxford aqui, os resultados, uhum. As porcarias das federais brasileiras não fazem nada disso e tal, né? Aí você vai ver assim, né? O que a universidade brasileira faz hoje? Ela faz tudo. A gente tenta fazer tudo com a universidade brasileira. Fazer pesquisa de ponta, né? Fazer extensão, relação com empresa, pesquisa para o mercado, tenta fazer ensino superior de massa, né? Porque não é. Uhum, se você for olhar uma Caltech nos Estados Unidos, os caras têm 3 mil alunos. Não é? Uhum, se olhar Yale, eu não vou arriscar aqui dizer quanto, mas eu tenho certeza que Yale é muito, muito, muito menor do que as 20 maiores universidades federais do Brasil. Né? Uhum. Aí você faz ensino superior de massa e você tem que fazer um assistencialismo pesado. Uhum. Então assim, uma parcela gigante do orçamento das universidades é destinado para sustentar o restaurante universitário, transporte, porque às vezes aquela pessoa não tem dinheiro para pagar o ônibus, então você vai ter que transportar aquela pessoa, você vai ter que dar uma bolsa para o cara morar. E agora no ensino remoto tem mais. Como é que você vai fazer ensino remoto se o cara não tem computador? Se o cara não tem acesso à internet, então você tem que dar computador pro cara, você tem que dar acesso à internet pro cara. Ou seja, eu acho que as universidades públicas brasileiras, elas vão muito bem, porque elas estão tentando fazer tudo ao mesmo tempo. Então não dá para você comparar com o MIT, que é voltado a praticamente só à pesquisa, né? E a ter a pesquisa mais moderna e mais de ponta que existe, você comparar com a Universidade Federal do Paraná, uma Universidade Federal de Minas Gerais, que tem que ter um restaurante universitário que serve 10 mil refeições por dia. Né? Uhum. Então, quer dizer, e aí não tem isso, né? Acho que aí não tem de aluno, 10 mil alunos. Né? O que a Universidade Federal do Paraná serve de refeição por dia.
É engraçado, né? Porque parece que o maior problema da universidade brasileira é que ela dá certo, né?
Exatamente.
Esse é o problema, por isso que ela é um perigo, porque é as coisas públicas que dá certo, né?
Sim.
Então essa é a grande ameaça. E eu acho muito interessante isso, né? Que a gente está falando, olha, começamos relação da universidade com os vested interests, né? E você vai navegando, e estamos falando agora de uma questão que não é vested interest, né? Que é a universidade cumprindo um papel social profundo mesmo, né? E a questão do Estado como guiando esse processo, né? E a necessidade desse Estado, né? Porque é o Estado que fala isso, é o Estado que disse, ó, precisamos incluir pessoas que estavam fora, sim, né? É essa visão do Estado, né? Que talvez está faltando em questão de desenvolvimento, né? Que é isso, agora a universidade, a gente precisa que se desenvolvam certos acordos com a iniciativa privada em tal sentido, porque é esse o caminho do desenvolvimento, sim, né? Então, veja, é um exemplo de o que deu certo, né? E parece que não tem muito como voltar atrás, né? É muito, muito mais complicado, né, voltar atrás. Sim. Né?
Ramon, posso falar de status, já que esse é um podcast institucionalista? Eu acho que você tem um ataque às universidades públicas também, porque essa revolução de que o Felipe estava falando, e é uma revolução mesmo, porque você está pegando o indígena, você está pegando, tá pegando o transexual, que não entrava porque tinha vergonha. Hoje você tem política afirmativa para o cara entrar, né, na universidade. Sim. Tá? Você está pegando o cara vulnerável e colocando dentro da universidade. E você cria uma revolução de status. Então a resistência é muito grande, né? Porque assim, o diploma universitário, Tudo bem que lá no nosso curso de economia até, né, o diploma não seja tanto status assim, mas o cara ter o diploma de advogado, de médico, de engenheiro, né, é um negócio que dá status. E agora, né, a classe A e a classe B, né, tá tendo que conviver com o cara que veio lá da tribo indígena e o cara carrega o canudinho de medicina também, né? Essa revolução de status revolta, né? Essa muda uma coisa que está muito arraigada na cabeça das pessoas e causa revolta, causa resistência, né?
Perfeito.
É, tanto que tiveram muitos movimentos contra a política de cotas, né? Uhum. Foram muitos, assim. Muito do discurso associado a vai cair o nível, né, dos estudantes universitários e tal, que se provou uma falácia, uhum, né, porque isso não aconteceu. E eu acho que tem essa questão do status do canudo, mas tem também uma questão assim do... Você acaba tendo uma heterogeneidade de classes sociais na universidade. Uhum. É, isso não acontece antes, cada um está na sua escola, no seu local e tal. E quando você tem essa heterogeneidade e você tem aquela estratificação do indivíduo se sentir superior, né, aí chega na universidade, o cara que ele sempre julgou inferior destrói ele em termos de nota, uhum, né? O cara sempre está tirando notas muito superiores desse indivíduo, porque esse cara está olhando para aquilo e está falando: aqui está a minha chance.
Sim, sim.
É aqui, perfeito, que eu vou mudar de vida, né? E o outro tá lá perdido, tá na universidade porque acha que tem que estar. Isso mexe muito com a galera, entendeu? Isso mexe com essa noção de status, essa noção de estratificação social que foi apresentado para esse indivíduo desde o seu nascimento.
Né? Isso é fundamental.
Então, Felipe, você estava falando da heterogeneidade, né? E eu acho que aí acontece as cotas. Elas provocam e devem provocar, eu acho que ainda não provocam, mas estão caminhando para provocar uma mudança nos hábitos de pensamento importante, que é o seguinte: a grande parte das críticas das cotas era contra as cotas raciais, né? Ou seja, você colocar mais pretos e pardos na universidade. Eu acho que isso tem um papel fundamental na transformação dos hábitos de pensar, porque não é só colocar essas pessoas na universidade porque elas são desprivilegiadas economicamente ou para reparar alguma coisa que aconteceu na... Alguma coisa, né? Pelo amor de Deus. Né? Para reparar a escravidão que os ascendentes dessas pessoas foram submetidos. Mas eu acho que não é só isso, é mais. É transformar o hábito de pensar para que quando o cara chega, um cara da classe A chegue num hospital e o médico que for atender, ou a médica que for atender ele, seja uma preta, um preto, né? Uhum. Ou um transexual, por exemplo, esse cara não se surpreenda mais. Porque essas pessoas, sim, têm o direito e devem ter o direito de estarem nessas profissões com grande status. E eu acho que talvez, aí é uma opinião minha, né? Talvez essa seja, para mim, a principal justificativa para você ter esse tipo de cota, que não é uma cota só social. Eu quero ver um tempo onde o nosso hábito de pensar esteja tão transformado que você chegue num tribunal e você não fale: ah, esse é o primeiro desembargador negro do estado tal. Não, assim, tem um monte de desembargador preto, tem um monte de desembargadora preta, né? Sim, ou seja, a gente não vai mais se surpreender com isso, né? Essa transformação das cotas é uma transformação legal, né? É uma lei transformando ou tentando empurrar a transformação de um hábito de pensamento nosso, né?
E isso se reforça com o próprio exercício da representatividade, né?
Exato.
De outras pessoas em estágios anteriores da vida, por exemplo, se vê passível de ser aquilo ali no futuro, né?
Sim.
Ser um médico, ser um juiz, enfim.
Sim. Muito bom. Exatamente.
Pessoal, acho que...
Ramon ia falar alguma coisa.
Não, eu ia falar que mas que acabou na alta. Pra mim tá ótimo. Assim, não, eu ia falar que a questão do status, ela revolta aqueles privilegiados, né? Essa ameaça, o status, porque é uma ameaça à segurança, né? Porque mais ou menos os filhos da elite, eles tinham um futuro garantido. Uhum. Né? Eles,
sim,
tinham um futuro garantido. E agora eles não têm mais.
Então agora, tipo, se o cara não se esforçar muito para entrar na universidade, ou seu pai tiver muito dinheiro para pagar uma universidade privada, certo? Ele vai ter que concorrer no trabalho com alguém que é muito bem formado, que não existia antes, né? E que não tinha condições de concorrer com ele. Então, veja, a segurança a respeito de você manter o status da sua família, ela meio fica abalada. E isso é muito terrível para essas pessoas que pensam que isso era algo que poderia continuar ad infinitum, né? E por isso que eu acho que as reações são tão radicais, né, com relação a isso, a cotas, com relação a qualquer democratização da educação. E nem tô falando só da universidade pública, mesmo a universidade privada, né, em que o cara entra ali com o ENAD, né? Também, né? Então o cara, vamos dizer, a pessoa privilegiada de uma elite, ela não tem como escapar, né? Tem aquele filme que eu acho muito legal do... Como é que é o nome? Que tem a Regina Casé. Eu esqueci o nome.
Que Horas Ela Volta?
Que Horas Ela Volta, é isso aí, né?
Aquele filme
basicamente isso que a gente tá falando, né?
Esse filme é a aula de instituições, né?
É isso, né? O filho da família ali, que é a dona da casa, né? Ele tinha um futuro garantido, né? O futuro dele estava garantido, mas agora ameaçado pelo futuro da filha da empregada. Né?
Que passou no vestibular e ele não.
E ele não. E ela não vai ser mais filha da empregada. Ela não vai ser mais... O futuro dela mudou, certo?
Sim.
O futuro dela mudou. Mas e o futuro do menino? Talvez mudou para pior, né? Eu não sei para onde ele vai. O que vai acontecer com ele? Né? Aí vested interest puro, né? Ele vai ter que... Vai viver de herança, vai viver dessas coisas que são vested interest puro, né? Ter papéis, né? Viver em cima dos papéis que foram de outras gerações, né?
Sim.
Que é isso que acontece geralmente, né?
E é legal apresentar para a audiência, né? Que a gente não tá... falando que houve uma subversão posicional somente, né? Na verdade, o que aconteceu foi dar oportunidade, né, para todas as classes. É isso que começou a acontecer. Né? Tipo, porque também não adianta, né, tipo, uma defesa... aí eu vou ser muito miliano aqui, né? Vou seguir um pouco o que o John Stuart Mill, né, nos apresentou lá atrás, né? Que não adianta você ter uma defesa, uma lógica meritocrática se você parte de uma situação desigual.
Perfeito.
Né? O que está se fazendo é você está gerando uma situação, né, para a qual os indivíduos possam ter acesso e a partir dali o mérito pode estar valendo a pena.
Perfeito.
Então não é só uma questão de posicionamento social.
Perfeito.
Né?
É isso.
E a revolução de status revolta. Né?
Eu vou
deixar, não sei se a gente está terminando, né? Eu vou deixar a dica desse livro, porque eu acho que quem gosta de economia institucional tem que ler o The Age of Reform, do Richard Hofstadter, que eu citei. É um livro de 1951, foi prêmio Pulitzer, inclusive, esse livro.
Perfeito.
Ele fala de revolução de status nos Estados Unidos. Tá? Ou seja, o homem comum estava perdendo status. E por isso ele se revolta com a grande corporação, com o barão ladrão, com o cara que compra senadores, com o cara que compra os deputados na casa dos representantes lá, né? Então, assim, esse termo, né, de status que a gente está falando é um termo essencial no livro, no Age of Reform. É revolução de status. E é perda de status. E a perda de status é revolta. A gente está falando aqui das classes mais altas perdendo status aqui no Brasil dos anos recentes, né? Lá nos Estados Unidos eram as classes médias perdendo status. Tinha gente descolando da classe média, descolando demais. Então havia um rebaixamento de status e você vai ter, então, todos esses protestos a favor das reformas do Estado norte-americano. The Age of Reform.
Sensacional. É um status às avessas, né? Porque aqui é quem perdeu o status porque tá chegando alguém, né? E o outro é que alguém que se descolou e a gente não foi atrás.
Exatamente.
Eu acho que essas chaves explicam muito dos movimentos nacionais, né? E, por exemplo, 2013. Eu acho que 2013, essa movimentação que teve em 2013 das pessoas saindo à rua, estão ligados a essa perda de status, estão ligados a essa questão, né? Bem webleniana,
né? Eu acho que é isso que marca muito dessa história brasileira recente, né? É exatamente essa questão, é exatamente essa questão. E eu acho só, eu acho que temos que, só como o Felipe Almeida retomou o Mill, eu retomo o Commons. Eu acho que é exatamente essa discussão que a gente está tendo, né? É o, vamos dizer, a meta do desenvolvimento, a meta de uma sociedade boa do Commons, das transformações institucionais que gerariam uma sociedade boa do Commons, que é uma sociedade que garanta liberdade e independência, né? Liberdade dos agentes, do, vamos dizer, desses, do poder econômico e independência dos agentes desse poder econômico, né? E eu acho que as cotas, essa revolução da universidade, como o Ben Felipe falou, e o Marco, ela garante para um conjunto de pessoas uma independência, uma liberdade que elas não tinham. Então, por isso é um sucesso.
Eu vou fazer uma promessa aqui para a nossa audiência. Em nome do podcast, posso fazer?
Depende.
Teremos mais episódios sobre Commons no ano que vem.
Exatamente.
Teremos mais episódios. Estou fazendo essa promessa.
Feito. Fica aí a promessa.
Legal.
O Cavaga comentou a bibliografia dele. Vocês têm mais algum complemento? A gente falou de High Learning in America, de 1918, do Veblen. Provavelmente devem existir outras.
Vested Interest in the Common Man, 1919.
Okay.
Também.
Sim. Eu tenho mais um livro que também eu acho que é importante. Para mim, dois livros são fundamentais para entender o contexto em que nasce a economia do Veblen e esse contexto de reformas norte-americanas e do protesto das classes médias. Além do The Age of Reform, do Richard Hofstadter, tem um outro livro de um historiador chamado Robert Weeb, com W-I-E-B-E. Se chama The Search for Order. Tá? Que mostra como as classes médias estavam procurando, né, num mundo que os hábitos de pensar deles estavam todos confusos por causa das mudanças muito radicais de status e econômicas também, né? Mudanças no mercado, né? Um mercado mais oligopolizado, mais monopolizado, né? Que eles estão procurando montar uma nova ordem, e para isso eles precisam do Estado. Né? Aqueles caras que tinham o ideal jeffersoniano do Estado mínimo, de um país liberal e tudo, para quem que eles vão recorrer na hora de montar a nova ordem tem que ser para o Estado, porque o Estado é o único que consegue enfrentar esses barões ladrões, esses interesses escusos. Robert Weeb, The Search for Order, um livro fantástico.
Perfeito.
E a dica aí do filme da Regina Casé também, aí, que horas ela volta.
Ah, esse é perfeito.
Isso. Fabuloso.
Não é um, e lembrando que, para entender Veblen e contexto, a tese do professor Cavalieri, mais uma vez, vem à tona aí. Fica mais uma vez recomendada.
Não só li, mas mandei todos os meus orientandos ler. Então.
Isso aí.
Spread the word. Spread the word.
Beleza.
Lembrando também que no Instagram nós somos @EconomiaUnderground e no Facebook nós somos a página Economia Underground Podcast. E os abraços, pessoal?
Mandar um abraço aqui para meu querido aluno Ramon Bilha Azenha. O cara tá se empenhando incansavelmente na monografia aí, então merece esse abraço aí de final de ano.
Me manda um abraço pro Ramon. Acho que eu vou conhecer ele ano que vem.
Eu mando um abraço pro Ramon também, que eu conheço o Ramon também. Abraço e boa monografia. Pô,
então,
aí.
Ramon, não, você deixou. Sabe que esse Ramon... Ele vai para o UFBC, né?
Ah, é?
Vai depender da monografia. Ele... Vai depender da monografia.
A gente já tá chamando ele de Ramon Detour.
Eu tava. Os alunos na UFBC que entram no mestrado têm que botar um interesse de linha de pesquisa. Ele é. Aí tá Ramon, linha de pesquisa, economia institucional. Então, estamos lá. Vamos ter. Três Ramons.
Ele foi condicionado pelo batismo, né? Foi condicionado
exatamente.
Pelo batismo. E queria também, né, estender os nossos calorosos abraços aí para toda a nossa audiência que esteve, né, conosco aqui no pitoresco ano de 2020. Né? Para a gente foi, pô, muito legal assim, ter, de alguma forma, né, interagido com vocês, né, por mais que essa interação a gente perceba, né, pontualmente, né, mas é muito legal todo o feedback que a gente recebeu. Nós voltaremos em 2021. É, como a gente já destacou anteriormente, a gente precisa de um tempinho para repensar nosso formato, né? A gente precisa descansar um pouco.
Tirar férias um do outro.
Mas em janeiro... É, tirar férias um do outro, isso é o que a gente mais precisa. Mas final de janeiro a gente já está gravando novamente aí para início de fevereiro a gente ter novos episódios. Quem sabe, né, um novo formato ou um formato aprimorado. Aprimorado no sentido darwinista, né? Não quer dizer que vai melhorar, quer dizer que vai mudar.
Exato. Eu vou mandar um abraço para aquele grupo de pessoas que vai estar responsável aí por tomara mudar nossa realidade no ano de 2021, que foram ali os profissionais que desenvolveram as vacinas agora para o coronavírus, os profissionais da área de saúde, o pessoal da logística que está providenciando tudo para vacinar todo mundo o mais rápido possível. Então, fica aí meu abraço, meus parabéns e minha gratidão a esse pessoal aí que está trabalhando ainda, né, para o mundo voltar ao normal o mais rápido possível.
Não, eu vou mandar um abraço para duas pessoas que salvaram a minha vida pandêmica aqui e que muitos dos nossos economistas conhecem, que é o Carlos Supriniak e a Rebeca Betancourt, né? Que eles... aconteceu uma questão de destino e eles me ajudaram muito agora nessa época final aqui do ano. Então, agradeço muito, Carlos e Rebeca.
Maravilha, maravilha.
Até ano que vem.
Até ano que vem, pessoal.